Não faz muito tempo visitei uma senhora em seu lar, que segurando a mão de seu esposo, pronunciou suas últimas palavras nesta vida. Poucos meses antes, ela fora acometida de câncer e em menos de um ano, a doença a venceu e muito cedo foi para o descanso. Toda a família sofreu muito e ainda sente saudade de alguém que foi muito especial. Com certeza em todas as famílias o sofrimento está presente. Por que temos que sofrer? Por que acontecem tantas tragédias e sofrimentos? Talvez porque alguns só conseguem encontrar a Deus mediante sofrimento, lágrimas e perdas. Porém, a mais confortadora promessa é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8:28. Muitos têm questionado a Deus quando defrontados por realidades negativas, mas é importante sabermos que Deus não é o autor do sofrimento. Deus jamais desejou que houvesse tristeza, lágrimas e morte. Jesus explicou isto em Mateus 13, 24 a 30, onde compara nosso mundo a um campo onde um homem semeou a boa semente. Naquela noite, um inimigo semeou ervas daninhas. Mais tarde, quando as plantas cresceram, notou-se a presença das ervas más. Os servos do proprietário indagaram sobre a qualidade das sementes, mas o homem, seguro de si, esclareceu: o inimigo fez isto. Com esta parábola, Jesus Cristo descreveu o que aconteceu ao nosso mundo. A terra era perfeita e linda ao sair das mãos do Criador. Mas alguém tentou destruir as belas obras de Deus, semeando muitas sementes más, e obteve êxito no que fez. Então surgem algumas perguntas. Quem é este inimigo? De onde ele veio? Por que ele tem inimizade para com Deus? Por que Deus não eliminou? A Bíblia diz que este inimigo surgiu no próprio céu e que foi expulso de lá por causa do que fizera. A Bíblia afirma: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12, 9. Aqui o inimigo é identificado como Diabo e Satanás. Já em Isaías 14, verso 12, ele é chamado de Lúcifer, ou Anjo de Luz, que era seu nome original. Como Lúcifer veio à existência? Deus o criou. Mas Deus não o criou como um demônio. A Bíblia esclarece dizendo: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 15. Deus o criou perfeito, mas Lúcifer escolheu o mau caminho e tornou-se em diabo. O que então conduziu este ser perfeito à rebelião? Egoísmo, egocentrismo. Ele desejou uma posição mais elevada do que possuía. Isaías explica este mistério da origem do mal. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, eu exaltarei o meu trono, e lá me assentarei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14, 13 e 14. Lúcifer não estava satisfeito com todas as vantagens que Deus lhe dera. Ele cobiçou posição mais elevada, invejando a Jesus Cristo. Ele desejou ser semelhante ao Altíssimo, esqueceu-se que era apenas uma criatura e Jesus o Criador. Como então Lúcifer agiu? Ele planejou, conspirou e executou seu plano. Em primeiro lugar, ele pretendeu ter maior sabedoria que o próprio Deus e, por implicação, que seria um governador melhor do que Deus. Orgulhoso de seus talentos e sabedoria, sentiu-se capaz de maiores responsabilidades. Ezequiel diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, pecaste. Ezequiel 28, 16 e 17. Em sua rebelião contra Deus, Ele seduziu a terça parte dos milhões de anjos das hostes celestes, e houve guerra no céu. Deus poderia ter destruído a Lúcifer com apenas uma palavra, mas isto levaria milhões e milhões de seres criados à dúvida. Por guerrear contra Deus, ele não mais poderia permanecer no céu. A Bíblia afirma que ele foi expulso e com ele os seus anjos, Apocalipse 12, 9. Infelizmente para nós, seres humanos, ele fez deste planeta o seu lar. Durante 6 mil anos, os habitantes da Terra temos uma manifestação dos princípios do seu governo. 6 mil anos de tragédias, sofrimentos e mortes. 6 mil anos tentando destruir o homem, separando-o de Deus. Embora seus ataques nunca tenham cessado, ele tem reservado para estes últimos dias do final da história terríveis investidas, especialmente contra o povo de Deus, que procura fazer a vontade do Senhor. Diz o texto sagrado: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, 17. Amigo querido, se você tem se esforçado em guardar os mandamentos de Deus e fazer a vontade divina, pode ter certeza, você também enfrentará os ataques do inimigo nestes últimos dias. Talvez neste momento você esteja perguntando: como poderei vencer um inimigo tão poderoso e tão astuto? A resposta é simples: você e eu podemos vencê-lo do mesmo jeito que Cristo o venceu. Nas tentações que o diabo lhe fez, Jesus venceu pelo método "está escrito". A palavra de Deus e seus ensinos faziam parte da vida de Cristo. Dentro de muito pouco tempo, Deus colocará fim à rebelião do inimigo. Chegará o tempo em que, como diz o profeta Ezequiel, Satanás será reduzido a cinzas e não mais existirá. Ezequiel 28, 18 e 19. Em Apocalipse 20, 10, lemos que o diabo será destruído pelo fogo do último dia. E completando este recado de Deus para seus filhos sofredores, a Bíblia diz: e a angústia não se levantará outra vez. Naum capítulo 1, verso 9. O usurpador do governo da terra será destruído, e as suas consequências nefastas desaparecerão. Não haverá mais sofrimento, pois Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Como será maravilhoso este mundo feito novo, para ser governado por um Deus de amor. Quão maravilhoso será estarmos livres do sofrimento, da angústia, da dor e da morte. E isto se dará muito em breve, quando Jesus regressar. Você gostaria de estar pronto para o dia em que Deus fará novas todas as coisas? Quando Deus terminar com o sofrimento, com a dor e com a morte? Hoje Jesus está lhe chamando para uma nova vida, um novo reino. Amigo querido, se você está cansado de sofrer, ouça a voz de Jesus dizendo: vinde a mim todos os que estais cansados e eu vos aliviarei. Só há um caminho: seguir a Jesus. Tome agora a decisão de segui-lo.
Eu te seguirei, Jesus. Eu te seguirei, Senhor. Mesmo que eu enfrente sofrimento, eu te seguirei, Jesus. Mudaste toda a minha vida, fui gerada em novo nascimento. Onde posso ir, onde posso ir, se não for contigo? Tu és meu Senhor e Rei. Eu te seguirei, Jesus. sofrimento. Eu te seguirei, Jesus. Tudo que não quero, isso faço. Não existe bem nenhum em mim. Consegui ser vitoriosa só por teu poder, meu Deus. Eu te seguirei, Jesus.
Obrigado, Sonete. Vamos orar. Querido Pai, obrigado porque Jesus em breve virá a este mundo para colocar fim ao sofrimento. Que ao Jesus regressar estejamos preparados. Oramos agradecidos em Cristo. Amém.